parece milagre, mas é Cif Limpeza Milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço.
Olá, aqui é Pete.
Oi, eu sou Mônica.
Oi, aqui é Gabi Amarantos.
Oi, eu sou Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa.
Salve, salve, meu Brasil! Saia Justa começando ao vivo, aqui no Auditório Ibirapuera Oscar Niemeyer, em São Paulo, nesse veranico, em pleno agosto. E a gente adorando botar as pernas para fora hoje. Gabi, Mônica, Pete e eu recebemos a atriz e cantora Letícia Sabatella.
Ei, bem-vinda!
Bem-vinda! Juntas... A gente comemora a abertura dos Jogos Paralímpicos em Tóquio. A gente piscou, dormi, acordei, já tinham 3 medalhas. Aí passou mais um pouco, já estamos na 4ª medalha e somos o 5º. O Brasil é uma potência na Paralimpíada. E a gente vai ter muita coisa boa para ver, para aplaudir, para torcer. Então, viva a inclusão. Bem-vinda, Letícia. E já quero ver o seu desabafo, pelo amor de Deus, mostrar para a gente.
Oh, meu Deus. Meu desabafo, eu ouvi de um mestre... lá do interior, do Daime, que eu perguntei para ele como a gente lida com o mal. Aí ele falou assim, ô, minha filha, o mal é poderoso, realmente a gente tem que ter respeito por isso, mas ele não é maior que o bem. O bem é bem maior e o bem sempre vence.
Nossa, vou querer tirar uma foto com esse seu cartaz, gente. Depois.
O mal é poderoso, a gente tem que respeitar isso, mas ele não é maior que o bem. O bem é bem maior que o mal.
Lindo. E você que está em casa, tem um desabafo, uma ideia para trocar? Participa com a gente, a hashtag você já sabe, a Saia Justa no GNT. E a gente começou dando um viva para a inclusão, mas olha só o que temos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, velhice será considerada doença a partir de 1º de janeiro de 2022. Isso mesmo que você está ouvindo. O termo vai constar no CID, que é o Guia de Doenças, seguidos por médicos do mundo inteiro. O Brasil, através do Conselho Nacional de Saúde, se manifestou contra a decisão que favorece, claro, o preconceito contra a velhice, e a isso a gente dá o nome de etarismo. É uma medida que não leva em conta as novas maneiras mais participativas de envelhecer. As mulheres em vários setores estão assumindo seus cabelos grisalhos e brancos, uma aparência muito mais natural. Então, começando com a Letícia, né? Letícia, como é que a gente lida com uma notícia dessa? E como é que você lida com o envelhecimento?
Olha, eu não sei, parece que eu almejava estados de espírito e estados de encontro comigo mesma que eu só poderia presenciar agora. Assim, eu vejo como uma coroação. Tem dificuldades, tem coisas que vão surgindo, mas não sei, tem é uma espécie de um prazer. É uma sensação de prazer que vai aumentando com várias coisas, assim, a gente vai lidando melhor com a ansiedade. Essa notícia para mim é muito triste, é uma constatação, uma oficialização de algo que eu não vejo como, assim. Eu tenho uma experiência onde a velhice, eu sinto falta dessa convivência com os mais velhos sempre me foi uma coisa muito cara, e foi onde eu mais... Era mais fácil de me identificar com pessoas mais velhas. A minha experiência numa aldeia, assim, né, nas tribos, com o povo craô, eu sempre estava atrás dos mais velhos, os índios mais velhos, me contarem as histórias, eram eles que contavam, e você via como a saúde mental, a saúde emocional, sabe, daquela comunidade, ela melhora com essa convivência, sabe? E esse sentido que o capitalismo vai tirando, né? Porque a gente precisa estar... Ou você é produtivo, ou você é algo que precisa ser tratado, porque você não pode reconhecer o tempo do repouso, o tempo do andar mais devagar. Eu me lembro de eu caminhando com a minha avó, com 100 anos de idade, ela, para atravessar uma rua, o sinal abria, ela ainda estava atravessando. E os carros buzinam e não entendem que aquele tempo... E você caminhar com uma pessoa mais velha naquele tempo, você observar... coisas que você não observava, as formigas que estão ali, o teu olhar.
Que bom seria se todos andassem nesse tempo. Né?
É uma dinâmica que te dá um outro sentido, te sai dessa anestesia. Parece que a gente vive numa sociedade que quer nos anestesiar, nos plastificar. E cada vez mais vai trazendo mais ansiedade, né, infelicidade, porque
isso
você não
doença.
Tem... É, isso...
Isso é doença. Mônica viu a notícia e não acreditou. Conta
não,
aí,
Mônica. Eu, quando vi a notícia, eu li, não entendi. Eu falei, não pode ser. Tipo, não entendi. Voltei. Eu falei assim, não é possível. Como assim? Se a vida é feita de ciclos, né? Tem infância, a adolescência, a vida adulta e a velhice. Eles vão agora pegar uma fase dessa vida e vão classificar como doença? Então, assim, é muito maluco, porque é muito triste, realmente. Porque, assim, é um preconceito no envelhecer. A gente não quer... O jovem hoje que tem voz, o velho é silenciado. A minha mãe quebrou o joelho, né? Ele levou um tombo semana passada, teve que operar. E no hospital, lá, estraçalhou a patela, mas tá bem, tudo bem, tá recuperando, graças a Deus, bem. Mas lá no hospital, aí teve um momento lá que perguntaram para ela, assim, a senhora aceita o enfermeiro homem? Ela falou, claro, claro que aceito, com certeza, porque ela tá dependente de tudo, né, gente? Para tudo, não pode fazer nada, tudo ela precisa de alguém para ajudar. E aí ela falou assim, claro, ficou todo mundo feliz, né, os enfermeiros felizes. Olha, a senhora do 1202 aceitou um enfermeiro homem. Aí ele foi lá, fez tudo nela, não sei
Sim,
o quê.
Ela é uma mulher
com muita
alta.
Com muita dificuldade. Aí no dia seguinte ele entrou e falou assim pra ela: como elazinha tá?
Ai, não.
Aí ela virou e falou: meu filho, eu sou velha, mas não sou imbecil. Entendeu? Amor, eles vão imbecilizando os velhos.
É.
Vão
é
colocando
isso.
Num lugar, é assim que, sabe, é uma sociedade
Mônica,
realmente...
É uma sociedade tão cruel que, assim, eu não posso admitir que a gente ache que Dona Marilena é velha, por exemplo.
Porque é o teu
é?
Negócio, olha
Ela
só.
Não é.
Existem muitas velhices,
Sim,
entendeu?
Sim, claro.
Então, você colocar como doença, peraí, é velho, existe o velho doente, existe o velho que não é doente. Eu tenho uma madrinha de 93 anos que tá ótima, entendeu? Então, assim, realmente é...
E tem um detalhe na questão da Organização Mundial de Saúde, que é velhice, é considerado velhice, segundo eles, a partir dos 60 anos. Gente! Eu.
Aquela, né? Oxe, como assim, gente? A pessoa tá como? Não, é uma falta de olhar para o futuro e de entender os ciclos mesmo. E aí, isso atrapalha muito a gente, eu acho. Hoje eu escutei de uma mulher mais velha que eu, e uma poeta, que a velhice é uma circunstância. Sim. E é muito massa de pensar sobre isso, né? A velhice é uma circunstância tanto quanto a juventude.
Sim.
Então, faz parte do ciclo. Você vive aquilo com todas as dores e alegrias que aquilo te traz. Assim como a juventude, assim como a adolescência, com as limitações e benesses de cada fase. Uhum. Né? E eu acho que a gente tem que se preparar, sim, para envelhecer, porque nós não somos treinadas. E essa notícia nos mostra e reforça esse medo, preconceito.
O preconceito. Só vai reforçar o preconceito e o medo.
Não é?
Porque é até normal. Vou perguntei para a Letícia, quero perguntar para vocês. Como é que vocês lidam com a né? Vocês estão ali olhando lá na frente. Eu cheguei nesses 60 anos e eu lido muito bem. Eu tenho essa leitura que a Letícia vislumbra também, porque só foi melhorando. Tem problema? Tem. Dói o joelho, a vista cansada, dá uma encolhidinha. Mas a medicina, a preocupação com o bem-estar que a gente tem hoje em dia, o conhecimento sobre bem-estar, nos faz estar melhor, muito melhor. Para me botar um carimbo falando que isso é doença, eu vou adoecer.
É.
Eles querem que eu adoeça, então?
Sim, sim. O que me assusta é isso vir da Organização Mundial da Saúde, né? E quando a gente pensa, eu acho que o padrão é um dos grandes vilões dessa história, né? Que aprisiona muito. Porque até, sei lá, quando você vê numa campanha publicitária de algum produto para gente 60 mais, sempre é um homem mais velho, mas ele é sarado, mas ele é muito ativo. Tem uma coisa também de padronizar essa velhice como se você só vai viver uma velhice legal se você tiver aquele corpo, aquela cara de mais nova. E isso é uma parada que eu fico pensando, que distúrbios isso vai provocar na sociedade, não só em quem já está perto dessa idade, e em quem ainda é jovem fica pensando, caramba, e quando eu chegar lá, como é que vai ser?
Não, o jovem não quer ouvir, não quer pensar.
Não quer imaginar.
Sabe?
E a gente não aceita a finitude, que eu acho que a parada está muito nesse lugar da gente aceitar a finitude. A gente vai envelhecer, não tem jeito. Não...
Cara, Gabi, eu vou dizer uma coisa, eu acho que é isso. Porque eu acho que o ponto que eu vejo é o medo da morte, é o medo da finitude. Então você esconde ruga, você esconde doença. É uma sociedade que enaltece a juventude, que não quer ouvir falar de morte, que não quer ouvir falar de nada disso. Então, assim, a gente idealiza uma vida que a gente acha que deve ser, mas a vida não é isso. E dentro dessa idealização não está a morte, não está a finitude. Você não quer pensar nisso, então você quer longe de você. Você não quer ouvir falar, entendeu? Na velhice, envelhecer. Porque por que você. É uma negação. Por que você quer estar perto de uma fase que é próxima dessa finitude, que é próxima dessa morte?
E quanto de sentido a gente perde, né, por causa disso? Porque existe esse estágio que só uma pessoa que. Claro, pessoas podem ter em várias idades, sabedorias diversas e tudo, mas o quanto que você ganha mesmo, o quanto é importante. Tem detalhes, por exemplo, na aldeia tinha uma coisa que era engraçada, que a gente chegava. Tinha uns rituais, aí de repente uma pessoa que ficava dormindo, o tempo inteiro dormindo, deitada, dormindo, uma pessoa mais velha dormindo. Nossa, será que ele não quer dormir na casa dele? Não, não, a função dele é sonhar.
Ai, que coisa linda,
ele
gente.
Ele precisa estar ali dormindo isso é muito foguete, prática. Tá sonhando.
Ninguém mais sonha mais, tanto remédio.
Quantas coisas a gente tira, então quanto de contato com o afeto, com o sentido a gente perde quando a gente coloca esse véu de plástico sobre a realidade, né? De tudo, assim, não, tudo tem que ser. É um higienismo, é uma coisa muito.
Agora, uma negação também, uma negação dessa fase, né? Desse momento, dessa existência.
Vai chegar, porque pra gente chegar ao fim, a gente vai passar por ela, ou não, né? Mas em tese, né?
E não existe um só. Mônica falou um negócio que é interessante: não existe um só jeito de ser velho. Existe. Quando a gente se abre para isso, eu acho que a gente também se abre para uma. Pluralidade de olhar sobre o que é ser velho.
Claro.
Eu não acho que tenha a ver só com a coisa da finitude, não, porque eu acho que a gente. Qualquer um pode morrer a qualquer momento, assim, a finitude ela está ali. Embora a gente associe.
Mas como a gente não pensa nela.
Embora a gente
nela,
associe. Mas eu acho que a coisa do envelhecer assusta mais, aí posso estar falando por mim, por conta das dificuldades que você sabe, que da dependência que você pode vir a ter. Que nem você falou, que sua mãe, ela é uma figura super independente.
Está sofrendo
de repente,
na dependência.
Você entende? Então, por exemplo, eu particularmente, eu acho que morreu. Mas eu não tenho vontade de ficar dependendo. Isso me assusta muito mais do que a questão.
Agora, tem uma coisa também que eu pensei, se, por exemplo, quando a Letícia fala que sente um momento tão bom, né, de você ter menos ansiedade, de você saber mais de você. Eu acho que a velhice também é melhor quando você tem uma caminhada com essa busca também de autoconhecimento. Não é todo velho também que é legal, não, tá? Não é toda velhice, entendeu? Não é toda velhice que é boa também, não.
É, não dá pra idealizar, né?
As mulheres sofrem muito mais por conta da pressão estética, né? Então, você queria falar isso, tá com você a palavra.
É, porque o homem tá ficando maduro, vai ficar mais bonito. O homem grisalho sempre foi normalizado. Sempre foi o cara charmoso.
Sim, sim.
E a gente, na pandemia, você é um exemplo. Quantas mulheres que assumiram os seus cabelos brancos estão assumindo, mas também como uma narrativa contra essa parada toda, porque, como você estava contando para a gente na reunião de pauta, de vez em quando tem gente que usa isso para ofender, que acha
não,
que isso
claro,
é ruim, que acha que isso é feio. Então, é
velho
absurda.
Velho é um xingamento hoje em dia.
É absurda a diferença, né?
Eu ganhei
entre nós.
Por conta do cabelo branco, isso ressaltou a minha idade, né? Ficou clara a minha idade agora, né? E aí vem o velha. Quando quer me agredir, vem velha.
É porque
você tá velha.
Tudo.
A jornalista velha.
Nossa, tudo que lembra velhice é negativo. Então, a gente, quando vai fazer todos os tratamentos para poder rejuvenescer, é tudo correndo atrás da juventude. Cabelo afina, você tenta engrossar. Bunda cai, você tenta levantar. Colágeno cai, você tenta fazer estimulação de colágeno. Então, é uma loucura, é uma luta para você estar sempre dentro do padrão, que é o padrão de beleza da nossa sociedade, que é a juventude. Então, é todo mundo. Então, quando você vem com o cabelo branco, você está mostrando o que é característica da velhice. Então, é rejeitado, é tido como feio, não é normalizado. Para o homem, é normalizado. Agora, eu acho também assim, que todo mundo deve. Cada um também assume quando quer. né? Nem todo mundo, porque tem uma pressão também. Porque o negócio é
obrigatoriedade. Ai, toda mulher tem que deixar o cabelo branco para cravar, que é legal.
Eu posso até falar isso, me sinto mais confortável para falar isso do que vocês. Não, eu estou assim porque eu quero, porque eu me olhei no espelho e gosto do que vejo.
Exatamente.
Se me der 5 minutos na cabeça também, comecei a pintar de rosa.
Já
põe um pouco pinto de verde, daqui a pouco põe mais luz e volto a ser loura.
Liberdade de escolher, liberdade de você poder ser.
Porque eu não estou na busca da juventude. Eu estou na busca da paz, da maturidade, da sabedoria, né? Eu me sinto melhor assim hoje, até para poder olhar no espelho e falar, tá legal, porque não é só o cabelo. Eu não faço mais nenhum procedimento estético. Nenhum. É só a creme. Porque também, gente, nada contra falar fazer.
Mulheres... Mas é isso que eu ia falar. Acho que também não... Deixa as pessoas fazerem. Porque se cuidar também, não precisa nem ser tanto nem tão pouco. A gente fica também assim, cagando regra no sentido de, ai, também a mulher natural que não faz nada é a melhor do mundo. E todas as outras que tentam pintar, que pintam o cabelo são péssimas. Então, assim, né?
É porque tem a pressão. A gente vai ser, no mercado de trabalho.
A gente vai ser julgada.
As atrizes falam bastante isso hoje em dia, né? Não tem papel para meia idade, tem papel para novinha. A meia idade vocês têm que se estapear para pegar um.
É, a gente tem que tomar um cuidado danado, porque você acaba sobrando alguns estereótipos. Eu acho que o bacana é isso, a gente quebrar essas expectativas, né, culturais, assim. Estruturais que a gente tem em relação à velhice, ao envelhecer, ao problema disso, a sexualidade na velhice, por exemplo, né? A sensualidade ou não, os desejos. Eu lembro de conversar com um senhor de 90 anos. Aliás, quando eu fui para a Argentina dançar tango, estudar um pouquinho de tango, eu fui numa milonga lá dentro num bairro bem dentro, depois que um professor me deu um pouco de umas noções. E aí eu sentei e eu vi aquelas mulheres de 70, 80 anos, com um vestidinho aqui, com as pernas, dançando tango. E uma dança que elas dançam a vida inteira e vão dançar até entrar na tumba. É a coisa mais linda, você vê casais dançando gafieira, essa velhice existindo, normal. E aí quando eu lembro de eu ir lá, eu falei assim, puxa, eu queria tanto saber dançar. Aí uma senhora falou, ah, dança com meu marido, ele vai te ensinar. Um senhor de 90 anos e eu dancei tango.
Ai, lindo, você é inspirador,
gente,
né?
É muito inspirador.
É lindo. Esse tipo de coisa a gente tem que ir. Vamos aonde estão os velhos? Vamos nós, jovens, conviver. Eu adorava ir na casa da mãe Joana, casa de gafieira de samba, no Rio de Janeiro. Sim. Que é muito cortês o ambiente. O ambiente é muito legal. E daqui a pouco tá a velha guarda da Portela ali, você tá ali aprendendo a cantar com eles. Ele, ah, você é do samba. Eu que sou do samba, nada. Mas você vai lá e você entra. Eu não sei sambar, mas eu lembro que eu sambava. Porque você introjeta.
É a magia
do rolê. Todo mundo cabecinha branca ali. Era muito legal essa convivência. Eu ia falar outra coisa e isso me surgiu.
Não, o que eu te perguntei era sobre o mercado de trabalho, que é uma preocupação de muitas atrizes.
Sim, é essa coisa do estereótipo que acaba sobrando. Ah, então papel de o quê? De alguma coisa, né? Mas a falta de se descobrir também cores nessa terceira idade, nessa melhor idade, né? Essa diversidade que existe também na terceira idade, né?
Porque fica todo mundo estereotipado, como você falou, fica todo mundo igual, né? Uhum. E aí também, dependendo do que você faz, de repente não pode nem mais escalar, você fica indefinida. Quantos anos ela tem? Não sei, amor, tem 70 ou 30, tá tudo indefinido. Entendeu? Então tem que tomar um cuidado com isso. Mas a gente é julgado de qualquer forma. Você é julgado que deixou o cabelo branco, a Madonna é julgada que faz todos os procedimentos. Todo mundo é julgado, a gente é julgado.
E a gente percebe que envelhece. Também a gente tem o que a gente é. Uma coisa que a gente não percebe. Um senhor me falou isso. Ele também, com 90 e tantos anos, assim, ele... Eu não percebo. As pessoas dizem que eu envelheci, mas para mim eu tô com a mesma... Eu tô com 20 anos ainda aqui dentro, sim, sabe?
Mas a alma tem outro, pode ter outro tempo, pode ter outra... Tem gente que já nasce com a cabeça velha, sim, no sentido de reacionária, de tá? E tem gente que tem uma cabeça jovem para frente pro resto da vida, que tá trazendo a vanguarda aos 80 anos.
Eu recebo a informação
Elza,
de que,
gente.
Eu recebo por informação exemplo. De que eu tô envelhecendo de fora. Ah, você agora vai fazer 50 anos, parabéns para você. Eu falei,
É o que a Mônica falou.
Aí eu tenho que me dar conta.
O cartaz,
senão
o desabafo
não vou perceber.
Da Mônica foi maravilhoso, porque tem gente que acha que é um elogio e fala assim: nossa, você tem 53, você tá ótima pra 53.
Isso. Gente, você tá muito bem, você não parece ter 53. Ouço, parece ser bem mais nova.
Muito também.
E eu, quando ouço, eu acho elogio, eu amo. Não, porque eu também tô inserida nisso, amor.
Tá
merda,
super inserida,
entendeu?
Assim como tem gente que chega, nossa, você tá magra. Magra também, elogio. Quando a gente tá falando tanto do padrão.
Não,
padrão.
Tem uma que é o melhor. Mas ao vivo, assim, de perto, você nem é tão...
É, você nem parece
nem
ser
é tão
velha,
nem
é
tão gorda, nem é
tão baixinha, tão tudo.
Eu tô fazendo uma personagem, né, na novela, que a gente tratou dela mudando a forma e tudo. E no começo eu tava tomando cuidado. Gente, vocês estão... Vamos tomar cuidado, assim, porque... É, não vamos criar um estereótipo. A gente foi cuidando, todo mundo pensando juntos, assim. A gente foi construindo a personagem. E tinha aquela coisa, talvez por ela estar em comparação com uma outra rival, né? Sim. Outra personagem mais nova, talvez. Mas eu vejo as pessoas se identificando tanto, pessoas novas, com essa personagem que é a Imperatriz Teresa Cristina, pela aura dela, pela alma, que eu fico assim, que bacana, é legal ver que... gera, também suscita empatia, também suscita desejo, também inspira as pessoas essa organicidade do tempo, assim, da pele, da ruga, também é algo que é carismático para os padrões, tipo, até televisivos, até, né, da mídia. Você também tem carisma na ruga, também tem carisma.
Sim.
Em outras coisas.
Olha,
né?
Veio aqui uma cena de novela da Anissete Bruno, que estava numa reapresentação de uma novela das seis, ela com Estênio Garcia, que é um casal. Bom, Anissete Bruno e Estênio Garcia, um casal da terceira idade, obviamente, e vivendo questões sexuais.
Linda.
Eu achei aquilo, eu não tinha visto a novela na
linda.
Época. Eu achei aquilo tão legal e falei, por que que não. Agora pensei, né? Acho que deveriam investir mais nessa gama de pessoas que estão na terceira idade, que são velhas, mas que transam,
claro,
que vão na gafieira, que têm o cabelo rosa,
que estão sabendo envelhecer
bem. E que tudo indica que vão viver mais, né?
Porque
a expectativa vai aumentar.
Foi triste,
assim,
foi triste essa a gente ter que estar aqui, revoltar, levantar a bandeira para se revoltar contra essa posição da Organização Mundial de Saúde. Porque... Enfim, é difícil buscar o nosso melhor, acho que vocês viram que a gente falando, o melhor nesse mundo tão obcecado pela juventude mesmo. Mas a gente segue com inspiração. Madonna já foi citada, Madonna fez 63 anos semana passada. Festa sacudida, o namorado é um gato.
Gente, eu achava que era Luísa Sonza, a Madonna.
A designer de interiores americana, Iris Apfel, faz agora 100 anos, no dia 29. Sigam essa
linda.
Mulher no Instagram. É o máximo, eu quero ser ela daqui
linda,
a pouco.
Linda.
E passando por, agora vamos de brasileiras, Glória Pires.
Uau.
Isso foi Vera Holtz, tá, Madonna?
Eu falo o nome e vocês falam o adjetivo.
Ah, Vera Holtz, maravilhosa. Cadê Zezé Mota, gente?
É a próxima da lista,
acho
Zezé Mota.
Ai, minha diva, amor.
Elza Soares.
Outra diva,
maravilhosa.
Fernanda Montenegro.
Nossa.
Vacina Sim.
Quem tá linda também é Fafá de Belém, com cabelo branco.
Linda,
tá
linda. Tá em Portugal essa semana, linda, bem sacudida, linda. Tomando bom vinho. E eu queria abrir uma margem para falar de Charlie Watts, dos Rolling Stones, o baterista mais elegante do mundo, que nos deixou ontem aos 80 anos.
Lindo.
E os colegas dele, uma turnê marcada para o ano que vem, tá? Bom, a gente está aqui falando tanto de inclusão, agora eu preciso desse, ou mais um desabafo extra hoje. A gente está vivendo as Paralimpíadas, maravilhoso. E o ministro da Educação vem com a seguinte frase: não queremos o inclusivismo.
Tira isso,
eu fico, gente, com tanta raiva, eu fico com tanta raiva que eu não consegui falar, eu não falo mais o nome, porque é inominável o que esse cidadão fez.
Não pode ser verdade.
Daqui a pouco, foi verdade e falou com um tom de sarcasmo. Daqui a pouco a gente conversa sobre sexo. Não tem uma exclamação? Mônica!
Sim, eu já tô esperando.
Demissexualidade. Como disse
não,
a Gabi, do que vive,
não,
onde se alimenta, onde estão.
Demorar,
vem conversar com
deitar,
a gente, a hashtag é saia justa no GNT. Então,
Estamos de volta com Letícia Sabatella. A conversa do intervalo continuou sendo sobre velhice, corpo, beleza. E agora a gente vai conversar sobre demissexualidade. Escreve tudo junto. Um termo aplicado a pessoas que só se atraem por alguém com que tenham uma conexão profunda, intelectual ou afetiva. O tema foi abordado no site da Rede de Visibilidade e Educação Assexuais e na matéria do jornal inglês The Guardian. Uma relação pode acontecer de várias formas e, para uns, a atração física não é o principal. O desejo pode estar num match intelectual, entendeu? É super. Bem por aí. Então, vamos conhecer mais sobre demissexualidade com a psicóloga e terapeuta sexual Bárbara Menezes.
Sabe aquela baladinha que você está numa festa, está numa balada, e aí você olha alguém, você... que pessoa interessante, quero me aproximar. E aí você vai se aproximando, você já conhece, dá um beijinho. Talvez até você saia dali e chegue às vias de fato, né? Tenha uma relação sexual com essa pessoa. Pois é, isso para uma pessoa demissexual não acontece. A pessoa demissexual, ela precisa ter uma intimidade, uma proximidade, uma admiração, uma conexão emocional ou intelectual com a pessoa, para poder daí sim sentir atração sexual. Normalmente não vão ficar num primeiro encontro, talvez nem num segundo. Precisa conhecer, precisa aprofundar, precisa ter uma relação de confiança estabelecida. Não tem um tempo exato, é um mês, uma semana, um dia, 6 meses. Cada um funciona diferente, cada um se atrai e estabelece esse vínculo de forma diferente. E quando a gente fala sobre demissexualidade, a pessoa que se identifica como demissexual, ela se sente contemplada, ela se sente pertencente a esse grupo. Ela entende que não tem nada de errado com a própria sexualidade, que não tem nada de anormal ou de estranho. Muitas vezes, por vivermos, né, numa sociedade muito sexualizada, as pessoas que são demissexuais ou mesmo assexuais se sentem fora da norma, se sentem fora de um padrão e acabam entendendo que é uma forma de sexualidade esquisita, estranha, às vezes até errada. E não é. É simplesmente uma forma de ser.
Vem cá, meninas. Como é que rola aí essa atração? Como é que fica o instinto, o intelectual e o afetivo nessa história toda? A cara da Letícia.
Eu acho que eu tenho dois bons exemplos na minha vida. Assim, de pessoas que... Quer dizer, a gente é como... Eu não sei se eu sou tímida ou se eu sou demissexual, mas também me identificaria com a ninfomaníaca em alguns momentos.
Assim, então você não é demissexual.
Acho que não.
Acho que você é só tímida.
Mas a gente é um pouco educada. Mas assim, eu acabo...
Ser educada.
O meu padrão de relacionamento sempre foi esse padrão de encontros globais, né? Assim, holísticos, não somente sexuais. Mas eu tive uma experiência quando eu tinha 17 anos... uma pessoa que eu namorei que tinha 20 anos e ele nunca tinha sentido atração, desejo por ninguém. E ele faleceu com 20 anos. Quando a gente começou a namorar, ele já tinha uma leucemia. O Marcelo, uma pessoa muito especial, muito iluminada. E ele tinha uma coisa de não... de ter essa questão, que sempre tinha sido uma questão. A gente conversou muito e a gente só ficou... A gente transou uma vez... porque ele tinha um quadro de uma doença que ia para o hospital e saía. Foi a única vez. E ele falou que ele nunca tinha... E foi uma vez com desejo. Foi uma relação completa, real, de desejo, evidente. Mas a gente conversava muito, muito, muito. A gente teve um encontro onde eu era a pessoa com quem ele conseguia falar sobre a morte. E ele não conseguia falar com outras pessoas. E ele estava nesse processo. Mas ele falava que a questão dele foi sempre essa. Ele não sabia o que, que ele era. Ele não sabia, porque ele nunca sentiu atração, nem desejo. Os amigos sentiam, iam para festinhas, ele não tinha interesse.
E cobravam dele, acho que a grande...
Nossa,
grande,
isso é terrível.
O ruim da história. E o alívio da classificação é a cobrança. Porque eu também já tive um relacionamento que o cara não tinha desejo. Mas ficava comigo grudado, dormia comigo grudado. Eu louca para transar com ele. Sim. E não era. E eu achava estranho.
Sim.
Eu achava muito estranho, achava a culpa é minha, algum erro meu, cara, não sente tesão por mim, então deixa eu sair fora. Mas ele cobrava a minha volta e eu voltava. Hoje, 30 anos depois, eu achei encaixei ele em algum lugar.
Isso é bom tanto para a pessoa que se sente reconfortada e acolhida por entender, como para outra pessoa que vai se relacionar. Porque você vai poder chegar para a pessoa e vai dizer, ó, eu sou demissexual. E a pessoa vai pensar, não, deixa eu entender, então, se eu quero entrar nessa relação.
Tem outro tempo, né?
É, porque é outro tempo. E não é uma questão de ser criterioso demais. É que para ativar a libido sexual, o demi, ele realmente precisa dessa conexão para que ele tenha uma relação sexual com plenitude. Então, eu tenho vários amigos. É, a primeira pessoa que eu vi falando sobre demi no Brasil foi a Joyce Beth. E ela, eu adoro ela, acho que o conteúdo dela é maravilhoso. E faz um tempo já que ela estava falando sobre isso. E aí, quando eu fui ver o perfil dela, tinha umas 500 pessoas comentando e tinha um monte de amigo meu, as minhas amigas gays, as minhas amigas héteras, as minhas amigas lésbicas, todos se entendendo demissexual. Então, você pode ser uma pessoa LGBT, transexual e demissexual. Você pode ser uma pessoa heteronormativa e demissexual também. Tem muito, por exemplo, a gente vê muito o gay como promíscuo.
É um comportamento.
É comportamental. A gente vê muito gay como promíscuo, aquela pessoa que só quer ir pro Tinder e quer transar. Não, tem muito gay que é demissexual também, que quer ter conexão, que quer se envolver. Então, é muito importante a gente entender e a gente falar sobre isso para você saber se você se identifica ou não e para você escolher se você quer se relacionar com aquela pessoa. Imagina como que não vai facilitar as relações a partir dessa descoberta.
É, a pessoa poder falar, né? Olhar pra você que nem essa criatura que você namorou 6 meses. Eu, se em 2 semanas a pessoa não quer transar, eu já me sinto uma rejeitada bizarra. Sim. Eu já vou, tipo, gente...
Super, não, você
eu já vou falar, cara, o que que tá acontecendo aqui? Já vou achar que é algum problema sério. Eu comecei a ler sobre demi e eu achei que eu era demi. Eu achei, eu. Eu sou demi.
Te garanto que você não é.
Porque como eu nunca fui, tipo, uma balada e olhar o cara e falar, caralho, ficar com esse cara agora. É, não, eu queria saber quem era. Eu queria conversar um pouquinho pra poder me interessar. Né? Eu queria saber o que é aquela cabeça que carrega aquele corpo pensa, um pouco.
Mas daí, à meia-noite, já ia pra casa dele, né?
Um pouco, já pode dar um match algumas horas.
É, você não é demi, mole.
Não, aí quando eu terminei o texto, eu vi, não sou demi. Porque quando você vê alguma classe, né? Você quando tem um nome, né? Uma nomenclatura, você já se sente pertencente a um grupo. Então, isso meio que te liberta também de algumas coisas. Mas eu acho que quando não tem sofrimento, né? É o que a Carmita Hábito fala. Quando não tem sofrimento... Tá tudo certo. Se você fala, se você quer entrar, como a Gabi falou, se você quer entrar no jogo e você tá lidando com a pessoa e ama aquela pessoa e sabe que a pessoa precisa de um tempo, tá tudo certo, né?
Inclusive, tem uma galera que é tarada em demissexual porque adora o jogo do flerte, adora que isso se alongue. Tem uma galera que gosta.
É a tampa da panela. Se estivesse conquistando.
É a famosa tampa da panela. Agora, eu acho que botar nome nas coisas é muito importante. Eu fico pensando, gente, qual é o tempo desse vínculo? Porque ela falou, né,
não tem
muito
tempo.
Bem ali, que não é definido. Mas então não pode ser 3 horas?
Pode.
Não pode.
Pode sim, super.
Não, porque, por exemplo, eu viajo...
Não, porque não pode.
Pode ser de primeira,
eu, pelo
sim.
que eu entendi do que eu li, do que ela falou, não é uma pessoa que vai transar com a outra no primeiro dia, nem no segundo,
mas vem
talvez
cá,
nem no
às
terceiro,
vezes,
talvez
você
nem
conhece,
nos primeiros 6 meses.
Mas você conhece uma pessoa e, às vezes, acho você estabelece um vínculo com ela... Muito rapidamente.
Ah, nossa, eu já me estabeleci vínculo muito rapidamente de casar no dia seguinte.
Porque é o que a gente está falando. O que a gente está falando aqui.
Total, idealizou ali.
É sobre o estabelecimento de vínculos. E aí não tem
tempo
para isso.
Eu sou meio Letícia, educada nas primeiras 3 horas, ninfomaníaca na quarta, gente.
É, claro.
Perfeita, basicamente
Letícia,
perfeita.
Letícia, me ajude, por favor. Não me deixe sozinha nesse barco.
Que delícia isso, gente, muito bom.
Não, agora, gente, eu tô... Não, agora só que a Gabi falou, tem uma coisa, olha só. A pessoa que já sabe que é demi, você começa a se relacionar. Aí a pessoa vira e fala, sou demi. Aí eu resolvi entrar na situação. Tô pensando aqui.
Ah, meu Deus, já vem filme.
Aí a pessoa fica naquele jogo e tá tudo certo, porque meu problema é ser rejeitada.
Não, filme não vai ter, mas
entendeu?
Vai ter uma cena.
Então,
Fernanda,
então,
vai encontrar alguém
se
demi.
Se você já sabe que a pessoa é demi, vira e fala, transou, não, mamãe, é demi, tá tudo certo.
Eu tô... Ó, a cena. A cena vai ser essa.
Não,
entendeu?
E pra pessoa
tá
que é...
resolvido. Porque você fica no jogo e tudo bem. Fala, uma hora vai rolar, mas é demi.
E pra pessoa que
só
é também deve ser um alívio.
Só se a pessoa fingir que é demi, tá pegando outra. Não, já tô pensando outra coisa aqui. Mas,
e pra demais. Pessoa... E pra pessoa que é, também é um alívio, né? É um alívio porque você... Ah, a pessoa já sabe. Não preciso mais que a pessoa vai me achar que eu sou estranha, que eu sou assexual. Porque tem muita gente que confunde com assexual.
É. Mas o que vocês acham que desperta o desejo nas pessoas? O intelecto, para mim, é uma coisa muito atrativa, Letícia.
Sim, mas também o desejo me desperta desejo.
Ah, é. O desejo por ele mesmo.
O desejo do outro.
Ah, do
por mim. É um perigo alguém me desejar.
Não, não, claro, a pessoa, a partir do momento que você tem um amigo, né, de muitos anos, não sei o quê, que já tem aquela conexão, talvez aquela
esse amigo de muitos anos pode realmente...
Sou demi-demi, né?
Esse amigo de muitos anos, porque
de repente a pessoa deseja, comum. O desejo do outro deseja, a gente deseja.
A gente não conhece várias histórias, acho que todo mundo aqui conhece história de gente que foi amigo durante anos de uma pessoa e, de repente,
casou,
o amor...
eu.
Desperta.
Fiz isso.
Você fez
agora,
isso?
Agora não, já separei. Mas tá. Eu e o Nando, a gente já se conhecia há 20 anos e já tinha feito peça juntas, já tinha... tido namorado, não sei o que, um fala da conselho, assim, passou, nunca viu, nunca me encontrou, né? Aí resolveu, me apaixonou.
Tá isso é,
veio depois.
Isso tinha sido em algum coisa momento.
De pode Demi.
Ter sido um comportamento Demi?
É coisa de Demi.
E outra coisa
de
Demi. É uma parada fluida também, porque nossa, você pode. Sei lá, você pode, num outro ciclo, daqui a 10 anos. Se tornar Demi.
Ninfo.
Ninfo também.
Também, amiga.
Tudo
em fase ninfo.
Tudo circunstância.
Eu tava achando que eu tava entrando na Demi.
Nem quer saber.
Mas, não, mas já também saí dela. Vamos continuar. O que é que desperta, o desejo em vocês? Vai, Mônica.
Trocadilho horrível.
Cara, eu tô pensando aqui. Eu acho que quem me faz rir. Porque quem tem humor tem inteligência. Então eu me apaixono pela inteligência da pessoa. Isso é uma das coisas fortes pra mim.
Sim, Gabi. Inteligência é fundamental.
Eu vou pegar um pouquinho do da Mônica, vou pegar um pouquinho do da Pitty. Eita. Inteligência.
Faz um
humor,
mix. É.
E vou colocar um
desejo.
Quem me manda um bom nude também, eu me interesso.
Não é Demi, não.
Eu recebi um conselho há muitos anos atrás de uma pessoa que falou pra mim, case com alguém que você goste de conversar. Porque lá na frente... é o que vai sobrar.
Eu vou pegar um pouquinho desse também. Resumindo tudo, vai dar meu marido, que ele é essa pessoa aí.
É, o meu marido tá nesse perfil aí. Porque, às vezes, mesmo nas discussões, a gente tem discussões intelectuais. É muito animado isso.
Sim.
Muito.
Estimula o outro, claro.
Isso realmente me dá tesão.
Cozinhou também me dá tesão, gente. Falei.
Ah, cozinhou.
O meu cozinha muito.
Faz, assim, um tempero gostoso, te dá tesão.
O meu faz um tempero de família maravilhoso.
Sensibilidade é fundamental. Fundamental, é muito legal namorar pessoas, né, que tenham essa sensibilidade. Eu tenho essa sorte também.
Criatividade também. Pronto, não vou parar de falar.
Criatividade.
Ah, porque realmente é muita coisa. E por isso pode ter o seu tempo, né? No próximo bloco, sujinhos e limpinhos. De que lado vocês estão?
Gente, turma da
Olhei
Mônica.
Olhei para cada uma. Vai interagindo com a hashtag Saia Justa no GNT. Estamos de volta com o nosso Saia Justa na nossa saideira. Eu tava lendo aqui, tem umas mensagens no Twitter maravilhosas. Mônica Marques. Gente, fui Demi a vida toda, mas a menopausa me libertou.
Olha.
Sexo casual é legal, com preservativo.
Arrasou
muito.
Maravilhosa.
Isso aí, saiu do armário.
Mudou de fase.
Fábio Baeta.
Adorei.
Posso falar? Canal GNT. Acabei de descobrir, sou demissexual. Só não tinha explicação. Muito obrigado, Saia Justa.
Fábio. Maravilhoso.
Beijo, Lidiane, Fábio. Concordo com você, Astrid. A inteligência é muito sexy. E sim, muito. A longo prazo, o que sobra é a cumplicidade, o companheirismo, longas conversas. Um cara inteligente e que nos faça rir não tem preço. Mas uma reposiçãozinha hormonal para dar um up é legal, hein?
Ajuda.
Eu sou esse maravilhoso.
E a Brenda? Brenda, Letícia, essa é pra você. Brenda, seria pedir muito casar com a Letícia?
Ai, que amor!
Lembrando que a Letícia
cuidado
se apaixona.
Comigo.
Vem cá, agora vamos falar de uma coisa que eu adoro. Tudo começou com Ashton Kutcher e Mila Kunis. O casal de atores americanos declarou que lava virilhas e axilas, mas não é chegado a banhos diários. Eu adoro ver a cara do coletivo.
Um minuto de silêncio.
Tem um coletivo que tá aqui do lado de cá. Vocês veem o lado de cá e eu dou uma olhada pros lados de cá também, né? A confissão para nós brasileiros que gostamos de banhos e cheiros é um escândalo. A gente tem até aquela frase, né? A gente é pobre, mas é limpinho. Mas entre ameaças de secas, crises climáticas, preguiça, massa de ar polar, aquele frio quando sai desse Ibirapuera, que, pelo amor de Deus, correria do dia a dia...
O texto está escrito assim: todo mundo já deve ter tido o seu dia de cascão, menos eu. Bom, no Saideira do Saia Justa, a gente quer saber quando vale pular o banho?
Inverno de Curitiba.
Não me decepcione, Letícia.
Tipo assim, aquele inverno que você, assim, para você sair da cama, você só sai de pijama, bota uniforme por cima do pijama, geada, tudo branquinho, sabe? Você tem que sair para ir pra escola. Aí depois vai pro balé. Aí no balé você bota meia calça e o colã sem tirar a roupa, porque tá muito frio, muito frio, e não tem calefação, assim, né? Calefação, sim, e não tem vedação nas coisas, não tinha, pelo meu tempo. Não tem como. Não, às vezes dois dias, no terceiro dia, aí tinha
sabe
que acender o fogareiro para tomar banho.
Eu tava apostando todas as minhas fichas nas suas experiências indígenas, por ser uma pessoa realmente
banho
conectada.
Toda hora. Bora banhar toda hora. Com os craô, a primeira coisa que você
porque
chega...
Porque para eles o banho
de manhã, banho no rio, onde você tem uma água.
É
você, você não tá passando sabão e desgastando tua pele com cloro, com coisas assim. É outra qualidade. Aliás, é uma água que até tem proteína, até te nutre.
É.
Né? Assim, uma água... Ali é banho de manhã, de tarde, de noite, banho e sol e terra, areia,
vem cá.
Pé branquinho.
Falou dois dias, mas já teve um recorde aí, assim, tipo inesquecível?
Três. A neve.
Três.
Justificando, a neve.
Pite, na Bahia é calor.
Ninguém merece.
Não me vê com esse papo do frio.
Na Bahia é.
A desculpa do frio tu não tem, não.
Mas eu moro em São Paulo hoje, tá? Você lembra como é que tava há 15 dias atrás? Tava o quê? 6 graus.
Lembro.
Temos essa desculpa.
Então, chegou em casa só um banho quentinho pra poder aquecer daquele frio todo.
Não, 6, tava.
Tava.
O bicho pegou aqui. Não, eu acho que é o seguinte, a gente tem essa coisa cultural do brasileiro, de banho, 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 banho.
Sim,
mas eu acho
indígenas.
Que não, porque isso que a Letícia falou é muito importante. Tem a coisa do sabão, tem a coisa de esfregar, de uma limpeza que talvez não seja necessariamente uma limpeza. Você entende? Aí é uma
não,
coisa
para
a gente
entendo.
Discutir com mais tempo.
Não, dermatologistas, mas, exemplo, inclusive, falam que o importante é lavar órgãos genitais e axila.
Mas lembra
não
que a gente
já
falou sobre
sabão
isso,
na perna.
De negócio de sabonete íntimo, isso aí
não
também
existe.
É nada. Então, mas é uma galera que busca, tem uma obsessão também pela limpeza.
Sim, claro.
Eu
me lavo toda hora,
eu
assim,
acho.
Tipo, vou no banheiro, água sempre. Então tá sempre em dia.
É.
Aí também, assim, começo a suar de braço, desodorante é um troço que eu tomo muito cuidado, não gosto. Então, assim, eu tô sempre, começo a suar, eu já lavo com sabonete e água debaixo das axilas, sempre. Durante o dia inteiro eu faço isso.
Eu não sei, eu sou assim, ó, se tiver um friozão mesmo, assim, aquele rolê que a gente tava lá, que a gente tava tudo encasacada.
Então,
vamos lá.
Amor, fiquei quatro dias sem tomar banho ali naquele rolê.
Ah, então, mana, tamo
que
junto.
Que rolê que vocês estavam? Amiga,
olha, isso aí.
As férias? As férias, as duas não tomaram banho?
Não, peraí.
Não. Só pra contribuir com a pauta.
Pra contribuir. Não, tá. Mas eu sou de passar quando não tiver necessidade.
Tá bom, um dia.
Você não suou, você... Não é, depende da circunstância.
Tá.
É muito relativo.
Adoro esse
pouco
sabonete. Elas não tomam banho,
real.
Mas jogam sabonete na minha mão toda hora.
Mas com criança, a Madalena, eu fiz assim. Eu fiz um trato com ela, que é o seguinte. Tem uma fase que a criança não quer tomar banho, sei lá por que cargas d'água.
Você sabe, gente. Quando mais velha, é pior.
Não, é pior que fecha a porta e você não vê. Agora ainda dou banho. Mas aí eu combinei com ela o seguinte, olha só. Então, é pepeca, bumbum, sovaco.
E pé,
tá?
E o pé também.
Não,
pé,
aí surgiu depois o pé, eu fiz uma música. Pepeca, bumbum, sovaco. Pepeca, bumbum, sovaco. E pé. Quando eu lembrei que tinha que lavar o pé também. Aí surgiu.
Que
aí quando ela tá em...
Maravilhoso.
Para crianças.
Não, quero essa música.
Arraso
para
cantar. Chamando o Pete para gravar essa música.
Quando ela encasqueta, eu falo, não, filha, só pepeca, bumbum, sovaco. Ela, e pé. Eu falei, isso
aí. Maravilhosa a música. Gabi, você já falou aí quatro dias, mas é sua raiz
não,
indígena.
Não, é brincadeira, porque eu venho de um negócio da Amazônia, de tomar banho de garapé, banho de rio, e a nossa... Nosso lazer é tomar banho de garapé, banho de rio e vários banhos durante o dia. Mas é isso que Letícia falou. Agora, engraçado, que em contraponto, no meu bairro, na minha casa, era por conta da falta de água. A gente tinha muito problema com saneamento péssimo e não tinha água. Então, a gente tinha que tomar o banho tcheco, famosíssimo, meio balde d'água para cada um. E era esse rolê aí da musiquinha da Pitty, porque não tinha jeito. E eu acho que a gente tem que reaprender a parada. É, a gente fica horrorizado, né? Quando a gente ouve dois atores famosos falando sobre isso. Mas a gente tem que realmente ressignificar o nosso banho, porque a gente tem essa cultura de entrar no banheiro, deixar o chuveiro ligado, e aí fica lá cantando no banheiro. E a água tá lá. Sim. E a gente tá com a questão ambiental muito séria. Sem dúvida
nenhuma. Eu tenho, sabe aquele... Como é que chama aquele negocinho que a areia desce?
Sei.
Ampulheta. Eu tenho uma de banho, de banheiro, que você cola com ventosa na coisa e toma um banho rápido. Mas eu não abro mão de tomar
eu
um banho.
Eu nem preciso...
Chegou agora aqui, eu vou para casa, eu só consigo dormir se eu der um banho quente. Muito embora essa semana aprendi uma. Tô fazendo uma reeducação alimentar, não sei o quê, e para você fazer esse processo, não é só a comida. É o sono e exercício físico. Aí... Sono, como é seu sono? Eu falei, não, eu durmo mal, mas esse negócio de higiene do sono que tá na moda falar esse termo, eu faço direitinho, porque eu tomo um banho de água morna, aí eu vou pra cama. Aí a menina, a nutricionista, falou, erro básico número um, banho de água morna, e a gente adora, eu adoro tomar banho de água quente, né? Nem morna.
Eu amo água gelada, inclusive eu aprendi isso com a minha...
Vou falar, é erro, porque é vasodilatador, então você vai ficar fritando na cama, porque... Sangue tá batendo lá dentro.
Banho de água gelada antes de dormir é relaxante.
É mesmo? Não sabia, não.
Experimenta, amor.
Gente, eu nem preciso de ampulheta, porque lá em casa a água quente acaba, porque tem um tempo de água quente. Eu tô morando num prédio antigo e eu não sei o que acontece. Eu tô pra resolver isso.
Não resolve, é bom.
Então é o seguinte, o creme tá saindo, tem que fazer rápido, porque não dá, entendeu?
Mas isso é bom.
Tudo dela é engraçado.
O creme, dá pro shampoo rápido, o creme rápido. Mas, cara, eu acho que, pra mim, no máximo, acho que é num dia de muito frio, que eu não saí de casa, eu fiquei o dia inteiro na cama, e eu não suei, eu não fiz nada, porque o banho, pra mim, realmente, assim, não é só o banho, pra mim, é o momento banho.
Sim.
Eu já fiz esse ritual na minha vida desde que... De muito tempo, mas principalmente quando eu estava amamentando, que era o único momento que eu tinha sossego, entendeu? Que tudo ficava lá, e aquele momentinho, parecia que eu estava, não sei, num trem, indo para Paris.
Água na cabeça.
Momento, banho não é banho, é um escape, é uma viagem.
É um escape, e meio que ficou isso para mim, esse prazer do banho. Então, eu entro no banheiro, não, eu ligo música, eu escolho a música do banho de hoje, não, hoje eu vou ouvir isso. E eu tomo banho, então, assim, para mim é uma coisa... Mas eu não tomo, assim, só muito calor que eu tomo mais de um banho. Mas, porque o brasileiro tem essa mania, toma banho de manhã e toma banho à noite antes de dormir. Realmente, a gente passa o dia inteiro, sua pra caramba, um calor danado.
Mas
você chega em casa e quer tomar um banho pra poder dormir.
Se precisar, mas tá tudo certo você tomar esse banho. E esse momento de autocuidado é super importante. É só a gente se ligar com essas coisinhas. Você tá lá passando sabonete, ou hidratando, ou passando um óleozinho, que eu adoro passar óleo. Desliga o chuveiro um pouquinho. Sim, a música continua, você fica.
Mas essa
curtindo.
Era uma outra conversa. A conversa era só se tomar banho ou não tomar banho, né? Não, então todo mundo deu o seu
autocuidado aqui. Gente.
É, vamos ver a repercussão nas redes sociais, como é que fica. Semana que vem a gente conversa de novo.
Tá
Letícia.
Bom, eu ia falar da descarga, mas deixa pra semana que vem.
Letícia, tá aqui com vocês, mas você é muito maravilhosa. Eu sou muito fã,
Mas não acabou ainda não, a gente não tá se despedindo ainda não. É só, só pra mudar um assunto, porque eu tenho mais um assunto pra roda. Tipo, pausa pra emoção agora. Gabi, agora eu vou falar olhando no olho. Você e Lineker lançaram...
Ai, lindo.
Você lançou um trabalho. Eu te conheço, ó, de fã há muitos anos e sei o valor do segundo álbum. Para você, a essa altura do campeonato, tanto tempo depois. Aí você lança uma música e quando a gente espera uma Gabi, e olha que eu conheço algumas Gabis, vem uma outra de raiz muito forte, muito emocionante e muito surpreendente naquela história que você contou. E que no final eu já estava em lágrimas, como quase estou agora.
Sim, foi.
Porque aquela música, ó, tô toda arrepiada. É. Aquela música, aquela oração é a oração da minha infância. E acho que de muita gente, independente da região que more no Brasil. Então, me fez chorar. Agora conta pra gente o quanto você chorou vendo naquela live, vendo todo mundo vendo.
Nas gravações, porque o clipe conta a história de uma população que eu quero muito que o Brasil inclua no Brasil, que são as populações ribeirinhas. A gente fala das populações quilombolas, a gente fala das populações indígenas. Graças a Deus, a gente já entende a luta do povo negro, mas a população ribeirinha ainda é muito esquecida. E os meus antepassados, meus pais são ribeirinhos, e eu também tive uma vida ribeirinha. E aquela mulher da primeira fase do clipe poderia ser eu, sim, se eu não tivesse uma estrutura de mulheres para me ajudar, para cuidar do meu filho, para eu poder hoje me tornar a artista que eu consegui me tornar. Morando lá no meio da Amazônia, com todas as situações que a gente passa, de ter que remar 5 horas para chegar no hospital, de não ter energia elétrica ainda em muitos lugares. Eu queria muito homenagear essas mulheres, mas queria fazer esse contraponto com São Paulo, que é a Eline que entra e mostrar essa história de amor entre esse casal e falar um pouco da ritualística. Não é um clipe pandêmico, a gente não queria falar da coisa das pessoas que perderam entes queridos, mas a gente perdeu tanta gente na pandemia que eu acho que as pessoas estão muito emocionadas porque elas precisavam externalizar isso. E tá aí, esse trabalho, eu tô muito feliz.
Deixa eu mostrar. Bom, a música e o vídeo estão disponíveis em todas as plataformas. E eu só queria te agradecer pelo trabalho. Obrigada, Gabi. É muito lindo.
Eu
muito...
só queria dizer que era meu filho, que tá no clipe, Davi.
É, o filho é Davi.
Os meus filhos, Davi e Aninha. E é isso, assistam e que...
Assistam, curtem, comentem e compartilhem.
Impactar vocês.
Maravilhosa. Tem que assistir, porque depois dali tem uma reviravolta na trama.
É uma história, é bonito. É um curta. Letícia! Oi. Muito obrigado.
Ai, obrigado também.
Volte sempre. Aprender o caminho.
Não, uma honra enorme estar aqui. Eu sou muito fã do programa. E também falar um pouquinho que eu tô lançando o álbum da Caravana Tonteria, que tá também nas plataformas digitais para quem quiser escutar.
A gente tem um grande amigo em comum, que é o Ike Gomes.
Ah, meu Deus!
Agora vamos fazer o tricô. Agora você fica com o maravilhoso Emicida e o segundo episódio da série documental, O Enigma da Energia Escura. Obrigada a você também pela companhia. Beijos para quem vê o Saia Justa pela Globo International nas noites de sexta-feira, Friday Nights. E até semana que vem, se Deus quiser. Tchau!